acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé.
Beleza, 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 moçada. Voltando ao terceiro bloco do Vamos à Luta, aqui com o Vinícius Carvalho, gênio da raça, aqui com a gente. Vinícius, é rápido de chofre. É necessário, na minha opinião, a gente retomar o debate através da qualificação da nossa narrativa. A gente tem que qualificar nosso debate, esclarecer essa população, falar com o povo, sujar nosso pé de barro cada vez mais, entrar onde existe tráfico, milícia e todas as igrejas, porque eles fazem um trabalho bem complexo comunitário, que talvez a esquerda tenha deixado em algum caminho. Eu não acho que deixou, mas com certeza se foi apropriado por outras instituições. Eu acho que é isso que a gente tem que levar, é a parte humana da esquerda através de uma qualificação de debate. O que você acha, companheiro?
Não, eu concordo com isso. Sem narrativa, sem hegemonia cultural, sem se tornar, sem parecer atraente para a população, a gente não vai conseguir retomar esse debate com o povo. É curioso falar porque as igrejas evangélicas e neopentecostais, elas cresceram muito e vertiginosamente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é a meca desse cara. Mas assim, as igrejas evangélicas, elas pegaram elas surfaram na onda do neoliberalismo, porque a teoria da prosperidade desse neopentecostalismo, ele se funde com o neoliberalismo. Ou seja, ele convence a população que a população tem que ascender socialmente de qualquer forma através do consumo. Então é por isso que o pastor começa a andar, começa a ganhar dinheiro, começa a andar com aqueles carros cafonas, etc. A igreja católica, na época, a igreja católica de comunidade, de subúrbio pobre, os conselhos eclesiais de base principalmente, não tinham essa visão. Não tem essa visão do mundo, da vida, do limite no ético entre a vida e a espiritualidade. Era o perdão, era a caridade, etc. Quando o neoliberalismo começa a acachapar culturalmente a sociedade brasileira através do consenso de Washington, automaticamente o cara fala assim: bem, além da salvação espiritual, o que adianta eu ter salvação espiritual se eu não quero ser, eu não quero fazer caridade só. Eu quero ter carro, pô. Eu quero ter carro do ano. Eu quero ganhar mais. Eu quero comprar coisas. A teoria da prosperidade se funde com o neoliberalismo. Então, quando a gente fala que a gente precisa reatar o nosso diálogo com a população que está sendo perdido, que a esquerda está perdendo, a gente tem que pensar como é que a gente vai dialogar para além do neoliberalismo, porque me parece que o neoliberalismo está chegando num momento de inflexão total. O neoliberalismo, esse sistema não dá mais, vai acabar. A própria Europa e os Estados Unidos daqui a pouco vão chutar ele para fora. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil? Eu acho que aí, além do diálogo cultural, vai ter que entrar o diálogo de classe. A gente vai ter que falar para a população o seguinte: olha como é que você não ter CLT é ruim, olha como é que uma previdência privada é ruim, olha como é que a sua vida piorou, olha como é que você está mais pobre.
É que nem essa história que eles estão contando agora, que privatizando a água em 2033, isso vai acabar. Vai tá todo mundo com saneamento básico e vai gerar 700 bilhões de investimento. Isso é uma mentira, né? Isso é outro desses factoides todos que esse neoliberalismo corrompido do seu Paulo Guedes tem feito. Mas eu tenho um grande amigo chamado Jacques Brandt, que fala que o neoliberalismo está na última volta da patente, né? Está pronto para ir embora e não vai ter mais isso aqui no mundo. Vinícius, você acha que pós-pandemia, pós todo esse processo de ruptura de instituições, de mudanças políticas que estão tendo, existem crises econômicas e sanitárias no mundo inteiro. Aqui no Brasil é crise econômica, sanitária e política. Quando voltarmos, quando acabar essa longa noite, você crê que é necessário ou que vai ser possível instalar-se um comunismo liberal ou um socialismo de Estado? Por exemplo, a renda básica, essa veio para ficar?
Assim, eu acho que a renda básica, ela é defendida tanto pela centro-esquerda europeia, pelos sociais-democratas europeus e pelos liberais. O Milton Friedman foi um grande defensor da renda básica. É bom que isso fique claro. claro, que fique nítido. É, porque a gente tá lidando com uma... A gente não está lidando só com os neoliberais violentos dos anos 70, o Pinochet e o Reagan, o Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra. A gente tá lidando hoje em dia com neoliberais violentos, gananciosos, bandidos, milicianos e toscos. São caras toscos, são caras que não estão nem para a população. Assim, ó, é larva, deixa morrer de fome. É, então, assim, essa ideia de renda básica, eu acho que ela é uma tendência mundial, talvez. Mas no Brasil, para a gente emplacar isso, a gente vai ter que tirar esse governo daí. Porque me parece que no Brasil está acontecendo um processo muito parecido com a crise de 2008. Em 2008, a direita, quando era para o capitalismo ser implodido ali no mundo, me parece que a direita conseguiu ganhar. E ganhou aplicando mais liberalismo ainda. A liberdade de fluxo de capitais gerou a crise de 2008. E eles conseguiram responder essa liberdade de fluxo de capitais com mais liberdade de fluxo de capitais. Me parece que o Paulo Guedes tenta fazer isso no Brasil. O verdadeiro presidente é o Paulo Guedes. O Bolsonaro o Bolsonaro é o poodle dele. Assim, é a cobra naja do Paulo Guedes. Uma hora o Paulo Guedes vai tomar uma picada no braço. Agora, então, me parece que o Paulo Guedes está querendo responder após pandemia cortando o gasto do SUS, cara. Entendeu? O cara só gastou 20% do orçamento para a pandemia. Entendeu? Ah, o cara é perverso. A população passando fome. 100 milhões de brasileiros antes da pandemia estavam vivendo com uma média de R$ 440 por mês. Metade da população trabalha em trabalho precarizado autônomo. E o cara demora 2-3 meses para poder pagar a renda básica de R$ 600, cara. A gente tava fazendo, o Cadu fazendo um trabalho comunitário aqui. O Cadu, você conhece, pré-candidato nosso aqui a vereador por Florianópolis. O Cadu falou assim: Vinícius, no segundo dia de lockdown em Florianópolis, já tinha gente que tinha um perfil de classe média até 2 semanas atrás, que já estavam passando muita fome. Segundo dia, Magal. Segundo dia de lockdown, já tinha gente morrendo de fome, passando fome. Porque o cara trabalha no Uber, não tem ninguém para pegar na rua. O cara não tem o que comer porque não tem renda. O Paulo Guedes e o neoliberalismo é isso. E é isso que a gente tem que mostrar para a população.
E o desemprego galopante, né, Vinícius? Só, cara, cada um perdendo cada vez mais emprego, todo mundo tentando que se virar, sobrevivência, né, gigantesca. Eu também lembro que lá no seu estado natal, teve alguns prefeitos das cidades, inclusive, eu não me lembro o nome do prefeito lá da sua cidade, mas que era um cara que deixou aberto, abriu, foi um problema gigantesco para a população. Aí ele se contaminou e foi se tratar num hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. É mais ou menos essa história, né? E deixou a população ali à mercê. Mas como ele, né? Ele não é ele, porque não é a pessoa. A política é movimento, e a esquerda principalmente. Então a gente tem que pensar em como a gente vai fazer para produzir novamente. Ninguém produz mais, esse país tá acabado dentro da sua produção. Seu critério de produção acabou, sua indústria, tudo. A gente só vende commodity e cada vez pior também, porque frente aos desmatamentos, tudo vai acabar. Conta aí.
Ó, exauriu, e assim, o sistema exauriu, e a Operação Lava Jato nisso foi pior do que o Jair Bolsonaro. Sim. A Operação Lava Jato matou a produtividade no Rio de Janeiro. Tem um cara que eu odeio, eu não suporto, o tal de Sérgio Cabral. Mas quando me falam que o que quebrou o estado do Rio de Janeiro foi a corrupção de Sérgio Cabral, eu falo assim: não, eu sou um homem da ciência, Magal. Eu gosto de cálculo. Eu gosto de pegar e vamos botar na ponta, vamos fazer 200 milhões que o Sérgio Cabral roubou. É dinheiro pra cacete. Mas beleza. 200 milhões que recuperaram dele, pagou a aposentadoria de 5 mil funcionários de servidores públicos de alta patente. Esse cálculo foi feito. Agora, a Petrobras, que tinha um rendimento líquido de 1 bilhão por dia, a sede da Petrobras é no Rio de Janeiro. Existem 81 prédios, 81 subsedes da Petrobras só no entorno do centro do Rio. Entendeu? A 10ª maior empresa do mundo. Essa empresa, quando a Operação Lava Jato quebra praticamente essa empresa, você quebra o Rio de Janeiro. Então, assim, então é isso que a gente está falando de produtividade. Agora, em relação ao que você mencionou lá, o prefeito lá da cidade, que eu tenho muita estima, Duque de Caxias, que eu fui criado lá, é o que eu costumo falar. Eu não queria voltar a morar lá de novo, me perdoem, mas assim, eu não queria ter deixado de passar a infância que eu tive lá, que foi maravilhosa. Foi jogando bola na rua de calça, arrebentando o dedo, soltando pipa, trocando soco no futebol, no golzinho, etc. Assim, agora, o prefeito Duque de Caxias tem uma história curiosa. O cara é dono de um cemitério, através de laranjas. E o cara, o cemitério é do lado do hospital, o Hospital Moacir do Carmo. E o cara, ele quer, porque quer, o cemitério dele estava embargado por questões sanitárias e ambientais. Ele aproveitou o início da pandemia e ficou todo dia protocolando pedido no Ministério Público, na Justiça, para vai chegar a pandemia, vai morrer um monte de gente, vamos reabrir o meu cemitério. E o cara é tão pilantra que ainda falou assim, que a prefeitura vai doar enterro popular lá, ou seja, a prefeitura ia remunerar ele por uma pandemia que ele estava acelerando para enterrar gente no cemitério dele. Ou seja, o cara literalmente é o mercador da morte. Mas isso eu quero falar para vocês, que isso não é um caso específico, isso é um padrão da Baixada Fluminense. A política da Baixada Fluminense opera dessa forma. Então era só isso que eu queria deixar ciente para vocês não se assustarem.
Não, e tem outra também, Vinícius, porque ó, uma galera surfou esse momento, né, político, né? O seu Wilson Witzel, aqueles fortões lá que quebraram a placa da Marielle, esse pessoal surfou. Não faz parte desse tipo de política que você está falando. Porém, então, é muita coisa atrelada a esse liberalismo, a esse votar no Salvador da Pátria, nesses ricos, nessa coisa toda que nos colocou e sempre colocou escravizando o povo nessa situação. É isso que é indignante. Esse problema é indignante. Daí quando a gente vê caras, por exemplo, o Ciro Gomes, né? Vem o Ciro Gomes e, pô, começa a criticar a parte do que ele fala, falando que é limpo e cheiroso. Meu irmão, você não consegue levar a sério. Eu não consigo levar a sério, não sei o que você pensa. Acho um cara super importante, um cara super articulado, mas eu não consigo levar uma pessoa que joga contra o time que tá tentando vencer, que tá tentando segurar, frear esse tipo de política mesquinha, escravagista, mortal, mercador da morte, como você disse, né, para colocar contra. Fala aí, Vinícius.
Então, eu acho muito complexa essa questão do Ciro Gomes, pelo seguinte: o Ciro Gomes ele não conseguiu compreender, ou então ele colocou duas traves nos seus olhos. A partir do momento que se ele um dia virar presidente da República, aí tem gente que está falando que ele não tem chance. Ele tem sim chance. Essa crise em cima de crise,
claro que tem.
De representação, claro, no Brasil, pode jogar a presidência no colo dele, não, claro, tenho dúvida disso. Ainda mais se perseguirem as outras figuras do PT. O que o Ciro Gomes não vai entender é que, assim, ele só vai conseguir ter paz para governar esse país se ele for tão neoliberal quanto o Guedes. Porque a partir do momento que ele tentar fazer uma política de retomada de crescimento, ele vai ser colocado no rol de corruptos, ele vai ser perseguido, ele vai ser jogado abaixo. E o que é mais grave, o PDT não tem a base social que o PT tem. Então ele muito facilmente pode ser mais destruído de forma mais fácil. O que acontece com o que é bobo, o que o Ciro Gomes faz? É um papel bobo. Porque Ciro Gomes foi o ministro da Integração Nacional. O Ciro Gomes não é o pai da transposição do Rio São Francisco, mas foi o grande gestor da transposição
do
Rio
São Francisco. Ministro do planejamento, né?
Da Integração Nacional.
Integração Nacional, isso mesmo.
Da Integração Nacional. Então o que acontece com a questão do Ciro? Ele foi ministro da Integração Nacional. Ele não viu o que aconteceu com o Lula e com o José Dirceu? Os dois foram praticamente condenados por domínio de fato. Uhum. O que é domínio de fato? Domínio de fato é o seguinte: a quantidade de empresas que trabalharam para a transposição do Rio São Francisco, não é possível que um contrato fraudulento não tenha existido. É impossível isso. Porque a corrupção, gente, não é você lutar contra a corrupção, é que nem você lutar contra o mosquito da dengue, contra a água suja. A corrupção vai existir porque ela é um comportamento humano. Então, assim, se pega uma empresa de um contrato fraudulento, se é a dona Rede Globo, se o seu Jair Bolsonaro, o seu MBL, descobre uma empresa com um contrato fraudulento lá em 2006, 2007, o Ciro Gomes vai falar assim: cara, mas eu não sabia, não tenho nada a ver com isso. Por que uma empresa no interior de Minas Gerais, lá no interior de Pernambuco, que roubou um contrato para compra de parafuso, eu não tenho nada a ver com isso. Na teoria do domínio de fato, não. Ele era o ministro da Integração Nacional, ele era o chefe da quadrilha. Então, é por isso que esse moralismo dele é tacanho. Entendeu? Mas eu acho que eu ainda tenho esperança de que, principalmente com o diálogo que ele anda tendo com o senador Jacques Wagner, que eu sei que ele anda tendo, que eles andam conversando, são bons amigos. Para mim, o Santana do PT está fazendo, é um dos melhores governadores do Brasil hoje, do Ceará, é um aliado político do Ciro Gomes. Eu espero que essa pressão abaixe um pouco, porque é muito ruim a gente chegar, vai ser muito ruim a gente chegar em 2002 com todos os lados fragmentados.
É horrível, vai ser horrível mesmo. Eu queria, companheiro, antes de tudo, eu queria falar um comentário aqui de Nick Omedes, desculpa, não sei se está certo como eu pronunciei seu nome, mas eu achei maravilhoso seu comentário, preciso falar. Parte da esquerda ainda é racista, nariz empinado, e muitas pessoas da periferia não se sentem representadas por pessoas que se encontram em locais para debater política, tipo o Cortiço na Lapa. Sou mulher de pele preta, professora pobre do ensino fundamental, e já percebi as panelinhas. Real mesmo é o pouco ou nenhum interesse em acolher PPP, pobre, preto e periférico. Olha, dá vontade de levantar e bater palma, porque é exatamente isso que a gente está tentando fazer nesse programa. É tentar sair dessa esquerda que a gente chama de cirandeira, para poder falar com quem de fato precisa, de quem carrega o povo e a estrutura desse país nas costas e suou tudo isso. Vinícius, queria me despedir, cara, porque infelizmente a gente tá chegando no final. Quero que você mande um abraço pra tua mãe, pro teu pai, pra todo mundo de Floripa, pro Cadu, meu companheiro, pro Thiago Belissário, pra todos os teus amigos, toda aquela rapaziada. Mande o melhor de mim pra eles. Deixa as suas considerações finais aí, meu irmão.
Queria mandar um abraço também pra rapaziada de Curitiba, uma cidade que não, eu falo isso, eu não sei porque que as pessoas ficam rindo. Eu gosto muito porque eu sei que tem muito coxinha em Curitiba, mas tem muita gente boa. Eu sempre fui super bem acolhido aí por você, pelo Carlinho, pelo Luas, pelo Brunão, pelo Tel Souto, a galera dos sindicatos que eu amo, cara. Pra mim é a melhor roda de samba do Brasil, essa turma. Melhor, gente, olha só, a melhor samba, roda de samba do Brasil não tá no Rio de Janeiro, tá na Bahia, tá em Curitiba, a roda de samba dos sindicatos. É dessa rapaziada aí. Queria que mandasse um abraço pra eles também. Não vejo a hora dessa pandemia passar. No carnaval eu encontrei o Luas. E a gente, a esposa dele, a gente estava planejando uma visita aí, começou o lockdown em seguida. Não vejo a hora da pandemia passar para eu voltar aí e dar um abraço em vocês. E é isso, eu acho que a gente tem que retomar a narrativa e dialogar com a população. Sem diálogo com a população pobre, para fora de igrejinha, de panelinha de esquerda, de ficar falando palavrinha em inglês que o povo não entende. Assim, a gente não vai conseguir chegar no poder. E não tem vergonha de falar que é poder que eu quero, não. A esquerda tem que ter projeto de poder e de se perpetuar no poder se possível. Eu quero a esquerda governando o mundo pelos próximos 1000 anos, entendeu? Quero que a esquerda faça igual a Suécia. Governou a Suécia há 92 anos durante o século XX e tornou a sociedade menos desigual da história da humanidade. É isso que eu quero. A gente tem que ter projeto de poder sério, que a população confie na gente. É isso que eu quero deixar de recado.
É pra isso. Valeu, Vinícius. Obrigado, meu irmão. Eu sei que 7 horas você tem o Manguaça Connection com o Bado Oma, com a galera. Pessoal, vamos deixando, vamos à luta de hoje. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, todo mundo, quem não conhecia, que tá entrando aqui pela primeira vez, acompanha aqui toda sexta-feira, fica na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Muito obrigado. Saúde, socialismo, venceremos. Abraço, Vinícius. Abraço todo mundo. Obrigado. Vamos pra cima, gente.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.